obrigado, Sr. Deputado. E tem agora a palavra o Sr. Deputado João Lopes Aleixo, do Partido Chega. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, acho que todos concordamos que a castanha é um produto com características muito próprias, quer do ponto de vista nutricional, quer do ponto de vista da conservação, da logística e da comercialização. E, como já foi referido, estamos a falar de um produto que é perecível, com elevado teor de umidade, baixo teor de gordura e exigências de acondicionamento e transporte que não se confundem com os frutos secos tradicionais. E aqui pensa que a IEL terá identificado bem esta questão. Essa diferença tem consequências práticas, como é também referido, ao longo de toda a cadeia, desde a armazenagem, expedição, incluindo, em muitos casos, a necessidade de refrigeração e de investimento em soluções de frio adequadas. Até aqui, penso que é unânime e a posição de toda a Comissão. E por isso também conseguimos perceber o sentido desta iniciativa, porque, como princípio, se há questões ou enquadramentos administrativos, fiscais ou operacionais que não acompanham devidamente a realidade de algum produto, neste caso da castanha, faz sentido discuti-los, identificar o que está desajustado e corrigir o que deva ser corrigido. E percebe-se também a preocupação com a necessidade de criar melhores condições de conservação do produto, para a sua valorização e para o reforço da competitividade do setor, incluindo em matéria de exportação. No entanto, importa ter presente que esta matéria, apesar de parecer simples à partida, não o é na sua concretização. Uma parte, e já foi referido pelo Sr. Deputado do PSD, uma parte relevante de todo o enquadramento está condicionada por regras e categorias definidas no plano europeu. E acresce que esta questão toca igualmente critérios técnicos de enquadramento agrícola e de acesso a apoios onde o castanheiro já tem regras próprias. Por isso, acho importante não criarmos a ilusão que estamos perante uma questão que o Governo possa resolver sozinho e de imediato. Dito isto, e penso mais uma vez que não foi essa a intenção da iniciativa liberal, convém também não sobreestimar o alcance desta proposta. O setor da castanha enfrenta dificuldades mais amplas de produção, de conservação, de escoamento, de valorização comercial e de investimento, às quais acrescem também, podemos falar dos efeitos climatéricos e outras pressões que bem conhecemos. Não é, por isso, esta medida só por si, como a certa altura está subentendido quase na proposta da iniciativa liberal, que irá resolver o essencial dos problemas da fileira. Ainda assim, entendemos que esta questão suscitada merece reflexão, merece discussão. Pode não estar satisfeito, Sr. Deputado, mas é o que é. Simplesmente, subsistem da nossa parte dúvidas quanto ao alcance efetivo da iniciativa, desde logo pela sua articulação, como referi, dos enquadramentos europeus relevantes e das regras técnicas já existentes para o castanheiro enquanto cultura agrícola, incluindo critérios próprios no acesso a apoios. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. A Sra. Deputada Partido Socialista, Júlia Rodrigues. Sra. Deputada Júlia Rodrigues, do Partido Socialista, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigada. Senhoras e senhores deputados, a iniciativa que hoje discutimos parte de um diagnóstico sobre a natureza da castanha, mas apresenta uma solução normativa que ignora a complexidade do enquadramento europeu e internacional em que o setor efetivamente opera. Do ponto de vista científico, a castanha distingue-se claramente dos frutos secos clássicos. Contém tipicamente entre 45% e 50% de água, atividade de água, o teor de amido que pode atingir cerca de 60% da matéria seca e um teor de gordura muito reduzido que a aproxima em termos fisiológicos e tecnológicos dos produtos frescos e de outros alimentos amiláceos como a batata ou o arroz. Esta especificidade tem implicações diretas na conservação, na logística, nas perdas pós-colheita e na definição de regras sanitárias e de apoio à fileira. Mas é precisamente por reconhecermos esta especificidade que não podemos aceitar respostas simplistas para problemas complexos. A classificação da castanha não resulta apenas de critérios científicos, decorre também de sistemas comerciais, estatísticos e pautais harmonizados a nível europeu e internacional, nomeadamente a nomenclatura combinada da União Europeia, os códigos pautais e as normas de comercialização e controlo fitossanitário que enquadram o comércio intra e extracomunitário. Numa reclassificação unilateral, apenas no plano interno, criaria inevitavelmente riscos de inadutoreza normativa insegurança jurídica e dificuldades acrescidas para as empresas que exportam e operam em cadeias de valor transfronteiriças. Senhoras e senhores deputados, estamos a falar de um setor com peso económico e social significativo, particularmente nos territórios do interior, como já foi dito, Trás-os-Montes, distritos de Bragança e Vila Real, mas também na Beira Interior e Alto Alentejo. Portugal é hoje um dos principais produtores europeus de castanha, com produções anuais na ordem de várias dezenas de milhares de toneladas, assentando maioritariamente em explorações de pequena e média dimensão e com forte vocação exportadora para mercados como Espanha, França e Itália. Trata-se de uma fileira que contribui para a fixação de população, para a gestão ativa do território e para a sustentabilidade ambiental, com sistemas de produção de sequeiro, baixos consumos de água e reduzida intensidade em combustíveis fósseis, como demonstram estudos recentes da análise do ciclo de vida desenvolvidas pela Beira Interior. Neste contexto, a questão central não é apenas saber se a castanha é seca ou fresca num plano conceptual. A questão central é saber que condições concretas damos aos produtores para investirem na cadeia de frio, reduzirem perdas pós-colheita, valorizarem a transformação e reforçarem a sua presença nos mercados internacionais. Sabemos que em condições inadequadas de conservação, as perdas podem atingir níveis significativos, com impacto direto no rendimento agrícola. Daí que, sob o ponto de vista jurídico e de política pública, a resposta responsável não seja a reclassificação meramente declarativa e nacional, feita à margem do quadro europeu. Uma alteração efetiva da classificação comercial exigiria um diálogo estruturado com as instituições europeias, alinhamento com códigos pautais e a estatística oficial e a articulação com os principais parceiros produtores, em especial Espanha e Itália, sob pena de criarmos obstáculos adicionais à exportação em vez de novas oportunidades. O que Portugal pode e deve fazer é atuar em várias frentes concretas, ajustar o enquadramento fiscal interno para refletir a natureza possível da castanha, incluindo o seu tratamento em sede de IVA, adaptar normas e orientações técnicas nacionais, nomeadamente no domínio sanitário e fitossanitário, às exigências específicas deste produto, reforçar os instrumentos de apoio à cadeia de frio, ao armazenamento, ao transporte refrigerado e à transformação e promover, em articulação com outros Estados-membros, uma reflexão conjunta sobre o enquadramento europeu desta fileira. Senhoras e senhores deputados, é esta a abordagem que distingue uma visão meramente simbólica de uma visão estratégica. Mais ainda, em todos os livros de botânica do mundo, a castanha é classificada como um fruto seco. Em todos os manuais de fruticultura, é fruto seco. As sociedades científicas caracterizam e classificam a castanha como fruto seco. Porque, em última análise, o que está em causa não é uma questão de rótulo, é o rendimento de milhares de agricultores, é a competitividade de um setor estratégico para a agricultura portuguesa e é a coesão económica e social de vastas regiões do país. Por isso exige rigor técnico, solidez jurídica e políticas públicas consistentes, não soluções fáceis que no terreno podem sair demasiado caras. Muito obrigada. Termino a minha intervenção. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para concluir, sou deputado e vice-presidente desta Comissão, Mário Marino Lopes. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado aos senhores deputados. Afinal, enganei-me. Não imaginei que o tema em particular fosse dar aso a intervenções inflamadas, em algum caso profundamente demagógicas, devo dizer. Vamos por partes. A motivação para isto. Isto foi um pedido dos agentes do setor, dos produtores de castanhas. Eu creio que grande parte dos senhores deputados que estão aqui sentados neste momento acompanharam-nos na visita que fizemos a Trás-os-Montes e ao Douro Vinhateiro, onde tivemos em Alijó um jantar onde estavam vários produtores de castanhas que clamaram por isto mesmo. E, portanto, feito esse primeiro apelo, o que nós fizemos a seguir foi consultar, perceber qual é o fazer política comparada, ver qual é o cenário na Europa e perceber se haveria justificação técnico-científica para o fazer. Aliás, os senhores deputados receberam da Associação Portuguesa da Castanha um relatório de cerca de 6 páginas com uma análise técnico-científica e uma fundamentação para que a castanha possa ser classificada como um fruto fresco e não como um fruto seco. E, aliás, a referência que eu faço, e que não percebo sinceramente o tom do Sr. Deputado Hernani Dias, e aliás, as insinuações de ignorância, eu acho que esse tipo de qualificativos não lhe fica bem, minimamente bem, classificou assim. Estamos a falar de classificação, creio que o classifica assim antes de mais. Porque está à consta deste relatório que França e Itália e França classificam a castanha como e tratam-na como um fruto fresco. Portanto, não foi uma matéria de opinião, não foi uma matéria de interpretação, está no relatório que o senhor deputado teve acesso e que certamente consultou. E, portanto, se o senhor deputado diverge, discorda desta análise, não faça um ataque pessoal a sugerir ignorância ou que desconhecemos, discorde fundamente essa sua discordância e diga-o usando argumentações e não ataques pessoais. Mas, como disse, classificou assim, sobretudo. De resto, renovo, reforço que isto foi um apelo do setor. Estamos a falar dos produtores e, aliás, não consigo compreender porque que isto é visto como um ataque ao setor, quando são os próprios agentes do setor a defender esta reclassificação. E, portanto, não percebemos isso. O que está aqui em causa, obviamente, não é isto que vai salvar a fileira da castanha, e daí a minha discordância quando o senhor deputado estava a referir isso. Portanto, nós nunca apresentamos este diploma como sendo, obviamente, uma salvação do setor, não é isso que está aqui em causa. O que está aqui em causa é atender àquilo que foi um pedido dos agentes do setor e que tem por base fundamentação técnico-científica, que os senhores deputados tiveram acesso e que tem precedentes no resto da Europa. E, portanto, este é o contexto. Tudo o resto extravasa a discussão, sinceramente, porque, de facto, como o relatório assim indica, há sustentação para ser classificado como um fruto fresco e, aliás, há países na Europa que o tratam como sendo um fruto fresco. E, portanto, confesso que não compreendo a enorme resistência ao ponto de se ter de enverdar por um caminho demagógico e levar a discussão para termos que não foram os termos a que nós nos propusemos no início, nomeadamente dizer que isto era um ataque ao setor, à fileira da castanha, por amor de Deus, quando foram os próprios agentes do setor a solicitá-lo. E, portanto, olha, é com enorme estupefação, Sr. Presidente, que assisti a este debate. Sinceramente, não percebo as motivações e esta resistência. Enfim, espero vir a descobrir, porque desta discussão, confesso que continuei sem perceber estas enormes resistências. Era tudo. Obrigado.
Deu a palavra ao Sr. Deputado Hernani Dias. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado Mário Murilo Lopes, eu creio que terá seguramente interpretado mal as minhas palavras. Desde logo, porque não fiz nem de perto nem de longe nenhum ataque pessoal, neste caso particular a si. Obviamente que o objetivo não era esse, como não foi feito. Lamento, peço imensa desculpa se eventualmente entendeu dessa forma. Espero muito sinceramente que não tenha tido alguma dificuldade na interpretação, mas não foi esse o objetivo e, portanto, lamento que tenha entendido dessa maneira. Mas deixe-me dizer-lhe que já percebeu claramente que estão aqui três grupos parlamentares e ambos comungam da mesmo tipo de informação que de classificação da castanha como um fruto seco, efetivamente. Não creio que todos nós sejamos errados e só o senhor deputado estará certo nesta avaliação. Eu aproveito para reiterar a sugestão que tinha feito na minha primeira intervenção, quando referi que se consultasse as entidades necessárias, as entidades do setor, para se pronunciarem efetivamente também sobre esta matéria. E aí, mais facilmente, o Sr. Deputado Mário Munho Lopes entenderá o conteúdo daquilo que aqui foi transmitido e ficará ou não convencido da informação que chegar destas entidades, que são entidades que trabalham no setor, que têm os estudos feitos, têm as análises científicas feitas e sabem exatamente aquilo que se passa com a castanha, que é um fruto seco. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Mário Meirão Lopes, que quer intervir. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Hernani Dias, a partir do momento que na sua intervenção faz referência a uma posição de ignorância, isso não é um ataque político, é uma consideração. Disse-o, se não se recorda, pode revisitar a intervenção. E, portanto, foi isso que eu me referi, porque, não, enfim, parece uma posição de soberba assumir que os outros, por terem uma posição diferente da sua, partem de uma base de ignorância. Relativamente à classificação da castanha, eu não sei qual é a formação do Sr. Deputado Hernani Dias, eu não sou biólogo nem botânico, não sei classificar a castanha. O que eu sei é que existe um parecer técnico-científico de uma entidade que representa a fileira da castanha, que é a Associação Portuguesa da Castanha, que afirma que se trata de um fruto fresco. É com base nisso, não é numa opinião política da minha parte, até porque não é sujeito a uma opinião política. É com base nesse parecer e nessa fundamentação que coloca a castanha como fruto fresco. Mais, foram os agentes, eu creio que o senhor deputado esteve, aliás, nesse evento, nós tivemos com produtores de castanha que levantaram isto como uma questão importante para o setor, nomeadamente por causa do impacto que isto tem nos fundos PEPAC. Portanto, isto não foi uma posição política da iniciativa liberal. Isto foi um tema trazido pelos agentes do setor e que tem respaldo técnico-científico. Os senhores deputados receberam também este parecer da Associação Portuguesa da Castanha, que classifica como um fruto fresco e não como fruto seco. Portanto, não é uma questão de opinião política, não é uma questão de posição política, é uma questão desta análise que é feita. Agora, se existe discordância relativamente a este parecer técnico-científico, eu acho que isto pode ser dirimido consultando outras entidades independentes, nomeadamente, porque esta de facto é uma Associação Portuguesa da Castanha. Podemos consultar entidades independentes que possam dar esta taxonomia e esta classificação. E assim dirimimos as dúvidas e fazemos um debate técnico-científico para poder informar depois a decisão política. Agora, isto foi trazido, reforço, isto foi trazido pelos próprios agentes do setor que pediram esta reclassificação. É tudo. Obrigado.
Muito obrigado. Penso que está discutido e mais que discutida a questão da castanha. Ia propor que se avance na ordem do dia e ia perguntar aos senhores, às senhoras e senhores deputados se permitem que o ponto 5 e o ponto 13 da nossa ordem do dia seja discutido em conjunto, uma vez que versa a mesma matéria. Trata-se de uma discussão do projeto de resolução 239 do Chega, que recomenda ao Governo da República a revisão do regime jurídico de habilitação para a aplicação de produtos fitofarmacêuticos, prolongando a validade da licença e estabelece a vitaliciedade para aplicadores séniores. O ponto número 13 da nossa ordem do dia, do Partido Socialista, é um projeto de resolução 780 que recomenda ao Governo medidas urgentes estruturais para desbloquear a renovação dos cartões de aplicador dos produtos fitofarmacêuticos. Pergunto, querem discutir em conjunto ou em separado? O Chega opõe-se? Não se opõe. Então, vamos, e assim sendo, vamos começar pelo primeiro. O primeiro é, vou dar a primazia ao Chega, não só por ser o maior partido, mas porque também é o ponto maior partido dos dois. Ah, é verdade. Sei. Quem é o deputado do Chega? Sr. Deputado. Sr. Deputado. Ricardo Moreira, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O projeto de resolução 239, que o Chega apresenta hoje, pretende recomendar ao Governo a revisão do regime jurídico de habilitação para a aplicação de produtos fitofarmacêuticos, no sentido de prolongar a validade da licença e estabelecer vitaliciedade para aplicadores séniores. Isto porque a forma como o regime está estruturado ignora a realidade do mundo agrícola português. A legislação vigente traduz-se em encargos de ordem administrativa e logística e não distingue, para efeitos de exigência formativa e renovatória, diferentes perfis etários ou níveis de experiência acumulada dos aplicadores. Falamos dos agricultores com 30, 40 ou 50 anos de experiência, muitos deles responsáveis por explorações familiares, são obrigados a cumprir exatamente os mesmos procedimentos administrativos e formativos exigidos pela lei a quem inicia agora a atividade, sobretudo para agricultores mais idosos, frequentemente com menor literacia digital e maiores dificuldades de deslocações para cumprir exigências formativas. O que este projeto de resolução propõe é prolongar o prazo de validade da licença de aplicador, reduzindo a carga administrativa sobre os agricultores, criar um regime de vitaliciedade para aplicadores séniores, reconhecendo a experiência acumulada de quem passou décadas a trabalhar na agricultura com responsabilidade e conhecimento técnico. Assim, esta recomendação surge da necessidade de valorizar a agricultura nacional, apoiar as pequenas explorações e garantir a continuidade geracional no setor, no sentido de eliminar burocracias que afastam agricultores da legalidade e da própria atividade. Por isso, apelamos ao voto favorável dos restantes grupos parlamentares para que possamos simplificar a vida de quem trabalha na terra e reconhece a experiência de quem dedicou a vida inteira à agricultura. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a senhora deputada Júlia Rodrigues. Sim.
Muito obrigada, Sr. Presidente, caras e caros deputados. Este projeto de resolução que recomenda ao Governo medidas urgentes e estruturais para desbloquear a renovação de cartões de aplicadores de produtos fitofarmacêuticos chegou até nós como uma preocupação dos agricultores que têm que imediatamente utilizar o cartão e pela perda automática da validade dos cartões de aplicador com uma caducidade entre 2025 e 2026, dando a possibilidade da prorrogação automática até 31 de dezembro de 2026, desde que o respectivo titular comprove a inscrição em ação de formação de atualização ou prova de conhecimentos até data a definir. Este comprovativo é importante porque nós achamos que neste cartão de aplicador tem que haver uma formação de atualização, efetivamente. Neste momento tem um prazo de validade de 10 anos e achamos que deve haver uma ação de formação de atualização, dado que é isto que está preconizado na legislação em vigor e naquilo que é o reforço também da capacidade e da atualização dos nossos agricultores. Reforçar a capacidade das CCDRs para instrução, decisão e emissão dos cartões de aplicador, fixando prazos máximos para a conclusão dos processos de renovação, que é um dos problemas que os nossos agricultores estão a ter. A larga rede de entidades formadoras acreditadas, atribuindo prioridade às associações de agricultores, cooperativas e outras organizações de produtores com implantação territorial e experiência na área, em especial nas regiões com maior concentração de explorações agrícolas familiares, de forma a aumentar substancialmente a oferta de formação de atualização. Intensificar a fiscalização e o acompanhamento pedagógico nos pontos de venda dos produtos fitofarmacêuticos e elaborar e publicar, com horizonte plurianual, um plano de formação e renovação de habilitações de aplicador de produtos fitofarmacêuticos. Esta iniciativa tem por objetivo, por um lado, atualizar a formação dos próprios aplicadores, dado que sabemos que é um problema de saúde pública, ou pode eventualmente ser um problema de saúde pública a utilização de determinados produtos fitofármacos sem a atualização da formação, e por outro lado, resolver um problema para além da formação, a renovação e a possibilidade da não caducidade até ao final deste ano, possibilitando que qualquer aplicador até ao final deste ano se possa inscrever num curso de formação, atualizar a formação e ter a renovação automática do cartão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Amílcar Almeida, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. Discutimos hoje dois projetos que partem de um ponto comum: as dificuldades sentidas pelos agricultores no regime de habilitação para a aplicação de produtos fitofarmacêuticos. E é importante começar por conhecer esse ponto. Sim, existiam constrangimentos. Sim, houve bloqueios administrativos. E sim, era necessário agir. Mas também é essencial dizer com toda a clareza: o Governo não ficou à espera. O Governo respondeu. Respondeu com medidas concretas, imediatas e eficazes. Desde logo, através do despacho número 4, G2026, de 12 de fevereiro, da DGAV, que veio garantir algo fundamental, que nenhum agricultor ficaria impedido de exercer a sua atividade por razões meramente administrativas. Passou a ser possível adquirir e aplicar produtos fitofarmacêuticos mediante a apresentação do certificado de formação, mesmo com cartão caducado. Isto foi decisivo, isto foi eficaz e, acima de tudo, isto resolveu um problema real no terreno. Mas o Governo não se ficou por uma solução transitória. Avançou com uma alteração pontual, cirúrgica e imediata à Lei nº 26 de 2013, alargando o prazo de validade do cartão de aplicador de 10 para 15 anos, reduzindo burocracia e dando previsibilidade aos agricultores. E foi mais longe ainda. Eliminou um desfasamento que não fazia sentido. O tempo de espera entre a conclusão da formação e a emissão do cartão. Hoje, quem conclui a formação com aproveitamento pode exercer a atividade sem ter de aguardar por um procedimento administrativo novo. Isto sim é reformar com sentido prático. Isto é governar com conhecimento do terreno. E paralelamente está em curso uma revisão mais profunda do regime legal de 2013, com um objetivo claro: simplificar procedimentos, reduzir encargos e garantir maior eficiência sem nunca comprometer o rigor técnico e a segurança que esta matéria exige. Perante este contexto, importa olhar para os projetos em discussão. O projeto Chega identifica um problema real, mas propõe soluções que exigem maior prudência, nomeadamente quando fala em vitaliciedade de habilitações, numa área em que, pela sua natureza, exige atualização contínua de conhecimentos. Estamos a falar de aplicação de produtos fitofarmacêuticos, substâncias que têm impacto direto na saúde pública, na segurança alimentar e no ambiente. E por isso estamos a falar de uma área onde o rigor, a atualização de conhecimentos e o cumprimento de boas práticas não são opcionais, são absolutamente essenciais. O regime atualmente em vigor não é arbitrário, ele decorre em larga medida de obrigações europeias e de princípios técnicos que visam garantir que quem aplica esses produtos tem formação atualizada, conhece os riscos e sabe agir em conformidade com as melhores práticas. Devemos ser claros. Estamos a falar de uma área que exige atualização constante de conhecimentos, seja por evolução técnica, seja por exigências ambientais e de saúde pública. Simplificar sim, responsabilizar não. Reconhecemos a pertinência do tema, mas não acompanhamos integralmente as soluções propostas pelo Chega. Já o projeto do Partido Socialista incorre num problema diferente. Não está errado no diagnóstico, está desfasado na resposta. Porque aquilo que apresenta como recomendação já está em larga medida concretizado no terreno. A garantia de continuidade da atividade já foi assegurada, o alargamento da validade dos cartões já foi decidido e a eliminação de bloqueios processuais já está em curso, em execução. E o país não ganha com redundâncias políticas nem com iniciativas que nada acrescentam ao que já está a ser feito. Ganha sim com medidas concretas, aplicáveis e eficazes. Senhoras e senhores deputados, perante este quadro importa perguntar: o que acrescenta o projeto do Partido Socialista? A resposta é simples: muito pouco ou mesmo nada, porque aquilo que é apresentado como recomendação já está a ser executado no terreno. Há uma diferença clara entre identificar problemas e resolvê-los. Este Governo está do lado das soluções, com equilíbrio, com responsabilidade e com respeito pelos agricultores portugueses. E é isso que hoje aqui reafirmamos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Paulo Graça e Vice-Presidente desta Comissão, faz favor.
Mais uma vez, muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Este tema, falando do enquadramento legal, portanto, ele estabelece a obrigatoriedade da formação certificada, a renovação periódica do cartão de aplicador e cumprimento de diversas exigências técnicas relacionadas com a utilização segura destes produtos. Isso estamos todos de acordo, sabemos bem, para mexer com algum tipo, quer de material, quer de produtos, devemos estar devidamente certificados para não nos pôr em perigo a nós, nem quem por perto possa estar. Ora, temos aqui um problema, em princípio, e vamos acreditar nas palavras que também todos ouvimos, esta comissão, do Sr. Secretário de Estado ainda a semana passada, que estaremos aqui a ultrapassar, ou seja, será aumentado o prazo dos cartões, para não se viver o que se viveu até agora, e portanto, se caducar No caso até agora, se caducava, ficava proibido de os aplicar, e depois sabemos que neste mundo rural, muitas das vezes, podemos não ter ninguém por perto que possa dar aquilo ao produto, e o produto até se pode perder, portanto temos que terem atenção nisto. Para renovar, tem que voltar a frequentar a formação completa de aplicação de produtos fitofarmacêuticos. Deixa-me só fazer aqui uma parte, que isto faz-me confusão. Isto é quase... É quase como tirar um curso superior e depois, por exemplo, professor de matemática, está X anos sem dar aulas, depois tem que tirar o curso outra vez. A mesma coisa que passa também, que é ridículo, e passando para a área futebolística, deixa-me dizer assim, é a mesma coisa que os cursos de treinadores, vocês não sei se sabem, a pessoa teria o curso de treinador. Alguns nem precisam para treinar, porque por natureza são bons treinadores, mas pronto, já é obrigatório. A pessoa fica sem treinar, X tempo, depois tem que ir tirar outra vez. E, portanto... Enquanto a formação de atualização só pode ser feita com a habilitação ainda válida. Portanto, este problema também estará, pensamos que está resolvido, segundo as palavras, e volto a referir, do Sr. Secretário de Estado. Foi criada uma medida excepcional de simplificação administrativa devido ao elevado número de cartões de aplicador caducados ou a caducar, 2025 e 26, e foram criadas as dificuldades, portanto, na renovação, na oferta formativa. Ora, vamos pensar que isto tudo está resolvido, que estas medidas excepcionais foram aplicadas, mas contudo temos um problema. Que está a ser denunciado, a falta de formação em aplicação dos produtos, destes produtos. Ou seja, nós sabemos que também não podem dar curso todos os dias, porque é lógico, mas nós também todos compreendemos isso, mas tem que se ver feito também alguma coisa em relação a isso. E, portanto, dizia que esta situação está a criar constrangimento no setor e, querendo acreditar, mais uma vez, nas palavras do Sr. Ministro, se calhar acrescentar mais publicidade neste facto que está aqui, portanto, para sim darmos um sinal ainda mais forte que estamos junto das pessoas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E vamos, queria informar que o Sr. Deputado Mário Moreno Lopes já saiu desta, foi para a CPI do INEM. E queria, continuamos no partido de Chega, com a discussão do projeto de resolução 703, que recomenda... Claro, sim. Tem a palavra a Sra. Deputada Júlia Rodrigues, não falou, obviamente, da vida.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Esclarecer, antes de mais, que os dois projetos de resolução abordam a mesma temática, no seu todo, mas que criam soluções diferentes. O projeto de resolução do Chega está mais vocacionado para os séniores e, portanto, também depende da própria idade, se há um limite de idade ou não, e, portanto, há aí alguns pontos que têm que ser forçosamente esclarecidos. Mas, por outro lado, dizer também que, em relação ao Sr. Deputado Amílcar, dizer que entrou em profunda contradição entre as soluções que foram dadas pelo Governo, porque se estamos a falar em rigor, conhecimento e importância da atualização de formação, conhecimento de riscos, saúde pública, segurança alimentar, o que é que as soluções propostas pelo próprio Governo estão de acordo com estas premissas? Não estão, e não resolvem este problema. O que aconteceu, exatamente, foi um despacho da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária a dizer que nenhum operador, porque não tinham tratado disto, não tinham antecipado o problema, a verdade é esta, não tinham antecipado o problema porque muitos dos produtos fitofarmacêuticos terminavam a sua validade entre 25 e 26. Ou seja, não anteciparam o problema e ficaram com uma questão muito complicada, que foi, não tendo formação, não podiam, segundo a legislação, de ser aplicadores fitofármacos. E então, o que é que fizeram? Disseram que não era preciso o cartão de aplicador e que a validade não contava. E resolveram o problema. E resolveram outro problema, criando outro problema, que foi renovação automática por mais 5 anos. Adiaram o problema. Ou seja, as pessoas que tiraram a primeira formação de aplicação de produtos fitofarmacêuticos vão estar 15 anos sem formação. Portanto, daqui a 5 anos vão ter que ter a formação novamente. durante 5 anos tem que tirar novamente, e como sabemos, tiramos sempre a última, quando é essa ação de formação. De qualquer forma, dizer que em relação à proposta do grupo parlamentar do Chega, existem questões que naturalmente poderão ser discutidas. Em relação àquilo que nós propomos, julgamos que ser o mais adequado para cumprir aquilo que é os riscos e a segurança alimentar e a própria segurança dos próprios aplicadores. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Amir Gal Almeida, faz favor.
Numa primeira parte da intervenção da Sra. Deputada Júlia Rodrigues, nada a opor, todavia, ficamos com uma dúvida. É que, de facto, da exposição dela, é importante a formação, mas depois chega uma determinada parte, não é importante. O que nós quisemos resolver foi simples. Atendendo que os cartões expiravam sua validade de aplicador de fitofarmacêuticos em 25 ou 26, e conforme aqui já foi falado, não há muita oferta formativa, o Governo procurou com que nenhum agricultor deixasse de poder comprar ou aplicar os produtos fitofarmacêuticos por causa de um ato meramente administrativo. E então o que é que fez? Pura e simplesmente, todos aqueles que já eram possuidores do cartão, ou portadores de cartão, poderiam fazê-lo, desde que demonstrem que efetivamente vão estar inscritos para uma nova formação. Daí nós darmos a importância que a informação, até por aquilo que acabou de dizer a Sra. Deputada, no âmbito da segurança alimentar, no âmbito do rigor, no âmbito da atualização, é importantíssimo. E, por essa razão, nós, o que é que fizemos? Ampliamos, para não termos o problema já no imediato, que se, não empurramos com a barriga. Fizemos, pura e simplesmente, que a validade, em vez de 10 anos, passasse a 15 anos e que os agricultores, durante esses 5 anos, tivessem novamente de ter formação. Isto demonstra bem a seriedade com que o Governo está, no sentido que a formação é fundamental. Portanto, sem formação, nós estamos a brincar com a saúde pública, estamos a brincar com a segurança alimentar, não podemos. Temos que ser sérios nesse problema.
Muito obrigado. Mais alguém quer se pronunciar sobre estes projetos de resolução? Faz favor. Está de frente, queira.
Obrigado, Sr. Presidente. Não, é só um esclarecimento. Que estar a culpabilizar o Governo pelo facto de não ter tratado o assunto a tempo e horas, bom, vamos ser sérios nisto. E eu passo aqui um exemplo. Eu tenho a carta de condução, eu tive que a renovar aos 50 anos. Se eu não a renovasse, o Estado tinha alguma culpa? Aqui é igual, as pessoas têm uma validade de cartão, não fizeram formação, agora não houve oferta formativa e o Governo resolveu um problema, não abdica da formação. Portanto, quando estamos nesta discussão, não estamos nem para TikToks, nem nada disso. Vamos ser sérios e rigorosos na nossa coisa. Dizer que o Governo é que tem culpa, isso é que eu não aceito. Muito obrigado.
Sr. Deputado Pedro do Campo.
Sr. Presidente, sempre com essa postura de seriedade e de verdade, eu não ia intervir, mas é que tanto estamos a dizer tudo. O senhor sabe tão bem como eu que há agricultores à espera, anos, meses, dos cartões e que não têm oferta formativa, e há CCDRs que não passam os documentos, e não pode ser culpabilizado quem o Estado não faz, não cumpre o seu dever, a quem o Estado não entrega. Por isso, não vamos ser sérios. E aquilo que nós aqui apresentamos foi só, perante um problema que o Estado não previu e devia ter previsto, uma solução. E tanto tínhamos razão que o Governo apresentou uma solução. Nós não abdicamos da nossa função de oposição de servir à agricultura e aos agricultores. Disse.
Muito obrigado. Muito obrigado. Senhores deputados, permitem que se passe para o ponto 8º da nossa ordem do dia? Permitem? Então, passando para o ponto 8 da nossa ordem do dia, discussão do projeto de resolução 703 do Partido Chega. Eu recomendo que demore menos tempo a pôr nesta discussão. Ricardo Moreira, faz saber.
Estava difícil. Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Discussão do projeto de resolução número 703, recomendo ao Governo a adoção de mecanismos que facilitem a extração de animais de companhia de cidadãos portugueses, na sequência das evacuações recentes de cidadãos portugueses do Médio Oriente, devido ao conflito armado, destacando o papel do Estado na retirada segura de centenas de nacionais destes países. Apesar do sucesso das operações, são identificadas falhas, em particular na evacuação de animais de companhia, o que tem causado preocupação e sofrimento dos cidadãos obrigados a deixá-los para trás. Sublinha-se que, para muitas famílias, estes animais são considerados membros do agregado familiar e que, para o seu bem-estar, têm crescente reconhecimento legal e social. Defende-se, assim, que o Estado deve melhorar os mecanismos de evacuação, incluindo sempre que possível o transporte de animais de companhia, através de melhor planeamento logístico e criação de protocolos adequados. Propõe-se ainda a divulgação de informação clara às comunidades portuguesas no estrangeiro sobre os claros procedimentos necessários para assegurar a eventual evacuação desses animais sem comprometer a prioridade da segurança dos cidadãos. Demonstra-se assim, como o Sr. Deputado Pedro do Carmo há pouco tinha dito, que o Chega tem várias preocupações, não só com o clima, mas também com o bem-estar animal.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Firmino Ferreira, do PSD. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar naturalmente as senhoras deputadas e os senhores deputados. Quero iniciar a intervenção por congratular o Partido Chega pelo seu projeto de resolução sobre um tema recorrentemente desvalorizado e o ter feito chegar a esta comissão. A iniciativa aborda uma preocupação real e legítima dos cidadãos portugueses que se vêem na condição de terem de regressar ao país numa situação de emergência, mas ignora a atuação do governo desde a primeira hora para salvaguardar os seus interesses e os direitos dos animais de companhia. Com efeito, este conflito tem provocado fluxos não programados e restrições à normal circulação de cidadãos que, ao procurar sair de zonas afetadas pelo conflito, nem sempre têm tempo ou condições para precaver o cumprimento de todas as regras para a entrada em Portugal acompanhados pelos seus animais de companhia. No entanto, o Governo, através da DGAV, tem procurado soluções flexíveis e facilitadoras que permitam manter a normalidade possível no comércio e circulação de bens, mercadorias e cidadãos, sem, no entanto, comprometer as necessárias garantias de segurança dos alimentos, do bem-estar dos animais e da prevenção da entrada de doenças animais no seu território. A DGAV tem vindo a ser confrontada com pedidos de caráter urgente, sobretudo de cidadãos portugueses a residir e a trabalhar em países do Médio Oriente, que pretendem antecipar o regresso a Portugal, acompanhado dos seus animais, como sabemos. Para situações em que não foi possível cumprir todos os requisitos e prazos estipulados na regulamentação comunitária para a entrada desses animais, foram tomadas medidas de exceção que permitem a expansão dos respectivos tutores cumprirem os requisitos em falta em quarentena domiciliária sob controle oficial após a chegada a Portugal. Os animais deverão estar devidamente identificados, podendo complementar o protocolo vacinal em Portugal e, em caso necessário, proceder às devidas análises sanguíneas para despiste da raiva. Finalmente, considerando que a Comissão de Agricultura tem tutela sobre o bem-estar animal e sobre os animais de companhia, aqui temos vários outros fatores que terão que ser acompanhados por outras comissões, nomeadamente aquelas que fazem o acompanhamento de comunidades portuguesas residentes no estrangeiro, ou acompanhamento dos recursos dos procedimentos adotados pelas Forças Armadas em menções humanitárias. Por esse facto, e para zelarmos na globalidade desta proposta do Chega, do Partido Chega, portanto, propomos que a mesma seja também submetida para a apreciação da 2ª e 3ª Comissão. Obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Júlia Rodrigues, do Partido Socialista. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dizer que este projeto de resolução que recomenda ao Governo a adoção de mecanismos que facilitem a extração de animais de companhia de cidadãos portugueses evacuados do estrangeiro em situações de emergência, julgo ao contrário dos projetos que discutimos anterior, já é uma prática habitual. Sempre que existem evacuações de pessoas, existe também a preocupação da identificação de animais para transporte. Efetivamente, aquilo que é colocado, as disposições que são constitucionais e regimentais, em que os deputados do Chega recomendam, são vagas e são, mas são, no fundo, estudar e adotar mecanismos que permitam, sempre que materialmente possível e sem comprometer a natureza estritamente prioritária da evacuação dos cidadãos, a qual concordamos, acho que todos concordamos, que requeiram a extração de animais de companhia pertencentes a nacionais portugueses evacuados aéreos no contexto de operações de emergência motivados por conflitos armados, catástrofes naturais e outras situações graves de segurança. Ou seja, nós somos até daqueles países que, em situações de catástrofes naturais, vamos ajudar com animais à procura de sobreviventes de grandes catástrofes. Em segundo lugar, assegurar a divulgação de informação clara junto às comunidades portuguesas residentes no estrangeiro, respeito aos procedimentos e requisitos aplicáveis ao transporte de animais de companhia em cenários de emergência. A verdade é que todos os animais de companhia são identificados. Aqui, de facto, existe a necessidade de ouvir, nomeadamente, os negócios estrangeiros, mas, de qualquer forma, asseguro-lhe que a DGAV faz o levantamento junto dos consulados, embaixadas, dos cidadãos e também de animais de companhia que são passíveis de entrar em Portugal, que depois têm que fazer um processo, como bem disse o senhor deputado do PST, da identificação e fazer a devida quarentena. Podemos equacionar o espaço em que os animais são colocados em quarentena, porque até como a questão da imigração, muitas vezes não temos onde colocar as pessoas a dormir, muitas vezes nestas situações os animais de companhia também têm que ter um espaço de quarentena onde fiquem alojados, onde sejam feitas as análises laboratoriais que lhe permitam sair do estado de quarentena para entrar no país. E neste caso é uma situação preocupante, é efetivamente onde é que vão ficar alojados esses animais e em que condições é que estão alojados. Isso sim também é preocupante. No fundo, acho que todos concordamos que esta ação de animais juntamente com os proprietários é fundamental. Existem outras preocupações que eu julgo que complementariam de uma forma importante este projeto de resolução. E por isso naturalmente que acompanhamos, mas julgamos que poderá vir a ser melhorado com algumas situações também preocupantes quando chegam a Portugal. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não havendo mais inscrições, vamos passar ao ponto 9 da nossa ordem do dia. Discussão do projeto de resolução número 713 do Chega pela adoção de medidas excepcionais de limpeza, remoção de material lenhoso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este projeto de resolução parte de um pressuposto que consideramos ser incontornável, que é uma situação excepcional e existe também medidas que têm que ser excepcionais. A tempestade Christine deixou no terreno enormes quantidades de madeira derrubada e de material lenhoso acumulado, com tudo o que isso significa em termos de risco acrescido, de dificuldade de recuperação e de agravamento das condições no terreno. Há um outro ponto importante, que é um pressuposto a que nos habituámos, que tem a ver com, depois de grandes incêndios, normalmente seguem-se anos mais calmos. Julgo que este ano temos tudo para considerar que não será assim. Por uma razão muito concreta, porque exige hoje um fator excepcional de risco, que é esta acumulação de matéria combustível, resultante de um fenómeno extremo, que pode agravar seriamente a situação se não houver intervenção rápida. Perante isto, não nos faz sentido responder com mecanismos lentos, pesados e rotineiros de sempre. Não faz sentido tratar uma realidade desta dimensão como se estivéssemos perante mera gestão corrente do território. Há ainda um outro dado a considerar, que é a floresta portuguesa é maioritariamente privada, o que significa que, sem dar condições a quem está no terreno para limpar, remover e recuperar, qualquer resposta ficará sempre aquém do necessário. E, por isso, o que propomos no projeto de resolução, na sua parte resolutiva, é uma resposta transitória, excepcional, que permita atuar depressa, remover bloqueios, mobilizar meios no terreno, dar capacidade de intervenção às autarquias, apoiar diretamente os proprietários afetados e assegurar que os instrumentos de gestão e recuperação avancem em tempo útil, em vez de chegarem quando já vão tarde. Obrigado.
Muito bem, então vamos discutir o projeto, o ponto 9. Quem se inscreve? Deputado Fernando de Queiroz.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. e Srs. Deputados. Esta iniciativa do Partido Chega parte de um diagnóstico parcialmente correto no que diz respeito à dimensão excepcional dos danos provocados pela tempestade de Christine e o risco acrescido de incêndio rural decorrente da acumulação de material linhoso. No entanto, constrói uma narrativa pouco enviesada e que ignora a resposta robusta, célere e sem precedentes desencadeadas pelo Governo desde a primeira hora em articulação com as diferentes entidades. O Governo atuou desde a primeira hora, mobilizando meios terrestres, declarando a situação de calamidade e aprovando, em menos de 6 semanas, um regime excepcional específico, diga-se a Lei 9C-2026, de 12 de março, acompanhado de instrumentos operacionais e financeiros de grande escala, designadamente ao abrigo do PRR, PEPAC e, entre outros, fundos disponíveis. A proposta do Partido Chega revela uma visão um pouco simplista da política florestal e das políticas públicas, ao sugerir que os constrangimentos atuais resultam essencialmente de entraves burocráticos, quando na realidade decorrem da escala sem precedentes do evento, da fragmentação da propriedade e da necessidade de garantir uma resposta coordenada, tecnicamente sustentada e compatível com a capacidade de absorção da enorme quantidade de material linhoso pela indústria de base florestal. Importa ainda salientar que as medidas propostas já se encontram em execução ou plenamente enquadradas na estratégia do Governo, nomeadamente o apoio direto aos proprietários, a intervenção subsidiária do Estado, o financiamento à escala de paisagem através das OIGPs e AIGPs e a mobilização de autarquias como entidades gestoras. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra A palavra ao Sr. Deputado Pedro do Carmo. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dar nota que este projeto de resolução do Grupo Parlamentar do Chega assinala uma preocupação, uma constatação, após o comboio de tempestades que assolou Portugal, como todos nós sabemos. Naturalmente que nós comungamos estas preocupações. O que se passa no terreno, que efetivamente poderá ser grave, com a acumulação de material combustível, e podemos dizer que aumenta exponencialmente a possibilidade de, na época de incêndios, o número de incêndios rurais vir a aumentar e ter um efeito muito significativo sobre as populações e sobre os territórios. Isso é uma preocupação e por isso é necessário, naturalmente, dotar o país de uma capacidade extraordinária, porque foi um momento extraordinário, para responder cabalmente a este desafio. Isso é evidente e é uma questão clara. O Governo já anunciou, e aliás o PSD vem sempre aqui fazê-lo, o PSD já anunciou apoios, mas que efetivamente ainda hoje constatámos mais uma vez que teimam em chegar ao terreno. Recentemente, o Sr. Ministro da Administração Interna também anunciou o CIPO, o que foi referido, o Comando Integrado de Prevenção e operações com sede em Leiria, supostamente para ajudar esta questão. Mas aquilo que temos vindo a constatar e a analisar é que aquilo que o Sr. Ministro da Administração Interna anunciou, que estão mobilizados 1.500 operacionais, no, que estão já no terreno, 400 equipamentos, no entanto, não referiu em que área é que está a ser intervencionada, onde é que essa questão ocorreu, não referiu que grande parte destes efetivos já vinham de trás e que estavam efetivamente pré-disponíveis. Mas, enfim, falando do concreto e do evidente, que é uma situação extraordinária, naturalmente, que o PS comunga destas preocupações que vamos viver, no momento, que estamos a viver e que iremos viver neste verão, e naturalmente que com estas preocupações que comungamos, não iremos de forma nenhuma inviabilizar este projeto de resolução, porque essas também são as nossas preocupações com os territórios e com as populações, disse.
Projeto de resolução número 540 do Chega, Sr. Deputado João Lopes Leixo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O abandono florestal não se combate sem viabilidade económica. Quando a floresta deixa de dar rendimento, deixa muitas vezes de ser gerida. E quando deixa de ser gerida, acumulam-se problemas que depois conhecemos bem: mais abandono, mais carga combustível, mais vulnerabilidade e, no fim, mais risco para o território. Este é o ponto de partida deste projeto de resolução. Convém também ter presente a dimensão económica desta fileira. Em 2024, o valor das exportações do setor florestal aumentou mais de 180 milhões de euros face a 2023, ao mesmo tempo que a despesa com importações diminuiu 60 milhões. O saldo positivo da balança comercial do setor atingiu 3,063 mil milhões de euros, e as exportações florestais representam cerca de 8% do valor de todos os bens vendidos por Portugal ao exterior. Estamos, por isso, perante um setor com peso real na economia nacional e que deve ser tratado como tal. É preciso, por isso, recentrar toda esta discussão, não olhar apenas para a floresta na ótica da prevenção e do combate, ou apenas quando há incêndios. É preciso olhar para a floresta também na ótica da valorização, da gestão ativa, da criação de condições para que seja efetivamente cuidada e aproveitada. E é este o sentido desta nossa iniciativa, que, na sua parte resolutiva, apresenta um conjunto de medidas que visam precisamente reforçar esta lógica. Desde logo, programas de gestão conjunta e sustentável de áreas florestais públicas e comunitárias, em articulação com a Florestegal e com o ICNF. Depois, a priorização do apoio financeiro a projetos que integrem valorização de produtos florestais e economia verde. Além disso, a concretização de parcerias com entidades privadas, autarquias e organizações de produtores florestais. E, por fim, a implementação de mecanismos de certificação que distingam e valorizem a boa gestão. Porque o ponto, no fundo, acaba por ser este: sem rentabilidade não haverá gestão ativa, sem gestão ativa continuará o abandono e sem combater o abandono continuaremos a discutir ano após ano os mesmos riscos e os mesmos fracassos. Obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Fernando Queiroga, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cara e caros colegas deputados. Naturalmente que é uma preocupação que é a todos os grupos parlamentares esta situação, mas diga-se de passagem que esta proposta do Chega assume fundamentalmente uma recomendação sobre a narrativa da evolução económica do setor florestal. Procura essencialmente, isso sim, buscar linhas orientadoras e linhas estratégicas e instrumentos que já se encontram definidos na execução pelo atual governo. Pronto, mas é a vida. O projeto de resolução assenta quase integralmente nos princípios e medidas do Plano Floresta 2050, Futuro Mais Verde, sem introduzir novas abordagens ou mecanismos operacionais. A iniciativa configura, assim, uma tentativa de recomendar ao Governo ações que já se encontram em fase de implementação, evidenciando um exercício redundante que não contribui para o aprofundamento do debate nem para a melhoria das soluções existentes. O projeto de resolução 540 não acrescenta conteúdo substantivo à Estratégia Nacional para as Florestas, limitando-se a reproduzir medidas já previstas em execução. A sua aprovação poderia gerar redundância institucional, ruído político e potenciais constrangimentos administrativos sem qualquer benefício real para o setor, disse. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro do Carmo. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, este projeto que é quase um 2 em 1. Naturalmente que o Partido Socialista não contesta a necessidade de uma estratégia a longo prazo para a floresta, um plano da floresta 2050, como foi apresentado como o futuro mais verde, que o governo da AD apresentou. Mas consideramos que é profundamente insuficiente. Porquê? Porque falta-lhe um modelo de financiamento claro. Já foi aqui várias vezes aflorado que não há um plano de financiamento claro e plural devidamente calendarizado. Não temos metas devidamente definidas e nem indicadores de execução. E isso para nós é preocupante. É um plano sem esta monitorização, normalmente não tem uma grande eficácia. Consideramos que grande parte do plano, e não nos inibimos em classificá-lo, de um catálogo de intenções, sem as garantias imprescindíveis para a sua concretização. E não prevê também, porque não está estipulado, que haja e que permita ao Parlamento fazer essa prestação de contas aqui em sede de comissão ou em sede de plenário. Por isso, consideramos que é um quadro frágil. É um quadro frágil este projeto e é um quadro frágil este projeto de resolução do Chega, uma vez que, em nosso entender, este projeto de resolução devia corrigir as falhas do plano. Mas não o faz. Limita-se a pedir que priorizem medidas que já foram anunciadas pelo Governo, como o Governo aqui disse, sem um euro identificado, sem novos instrumentos, sem qualquer resposta aos problemas estruturais da propriedade rústica, que vamos ter que trabalhar aqui, aliás, como já referimos, e que estamos a trabalhar nesse sentido, como o PS já apresentou aqui essa proposta. Mas mais, toda a fragmentação fundiária e o abandono do território não está estipulada, não está trabalhada e não há disponibilidade para fazer isso. Por isso, este não é uma alternativa, é apenas um gesto político, que compreendo nessa perspectiva, este gesto político, procura-se colar e afirmar aqui a agenda de direita, mas que efetivamente não acrescenta a exigência que nós, Partido Socialista, entendemos que é necessário. Por isso, o Partido Socialista não se revê num plano da AD, um plano apresentado que é, como já o referi, atrás de meras intenções, nem numa avaliação séria, nem numa resolução que o Chega aqui apresenta, que se limita a dizer, basicamente, perdoem-me a expressão, façam melhor, mas também não explica como e com que prioridades. A floresta portuguesa é muito mais importante do que retórica, necessita de sentido de responsabilidade. E neste projeto de resolução o Chega não o afirmou e naturalmente o PS não acompanha. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o senhor, vamos passar ao 12º ponto da nossa ordem do dia. Tem a palavra o Sr. Deputado Firmino Ferreira para apresentar o relatório do Projeto de Lei nº 528 do PAN.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento novamente os senhores deputados, deputadas, e cumpro-me a fazer a apresentação do relatório relativo ao projeto de lei número 528, em que regula, proposto pelo PAN, em que regula a contenção e treino de animais de companhia, vedando a comercialização e utilização de coleiras de choque e de coleiras estranguladoras, procedendo à 10ª alteração do Decreto-Lei número 276 de 2001, de 17 de outubro. Começo, naturalmente, por agradecer à autora, a deputada Inês de Sousa Real, pela pertinência do tema abordado na iniciativa. A autora propõe alterações concretas ao Decreto de Lei nº 276, como referi, reforçando a proteção dos animais de companhia. Em particular, passa a ser expressamente proibida a comercialização, posse e utilização de coleiras que possam causar dor, sofrimento ou lesões, incluindo coleiras eletrónicas, com choques, vibrações ou estímulos, estranguladoras e de picos ou com elementos perfurantes. Além disso, alarga-se o regime de contraordenações, passando a punir também o uso de métodos de contenção ou treino que desrespeitem as regras do bem-estar animal. A iniciativa deu entrada a 23 de março de 2026, acompanhada pela respectiva ficha e avaliação prévia de impacto de género. Foi admitida e baixou à Comissão da Agricultura e Pescas a 25 de março de 2026, por despacho do Presidente da Assembleia da República. Portanto, no âmbito desta iniciativa legislativa, não foram solicitados quaisquer pareceres. Portanto, enquanto deputado relator, nada tenho mais a acrescentar, assim, sobre as considerações do mesmo, recomendando apenas à Comissão de Agricultura e Pescas que dê o seu parecer positivo e que a iniciativa seja agora discutida em plenário, conforme intenção da proponente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se alguém se quer manifestar relativamente a este relatório. Interpretando aqui que todos os senhores deputados felicitam o senhor deputado relator pela elaboração deste relatório. Vou pô-lo à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está o mesmo aprovado por unanimidade. Vamos passar para o 14º ponto da nossa ordem do dia. Discussão e votação do requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do Chega para a audição urgente da Direção-Geral da Autoridade. Senhor, tenha para apresentar o requerimento, tem a palavra o Senhor João Paulo Graça, deputado, vice-presidente desta comissão. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. O grupo parlamentar do Chega requer a audição urgente da Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, de GAV, devido aos atrasos na contratação de serviços laboratoriais, peço desculpa, já estou... no âmbito do Plano Nacional de Saúde Animal 2026. Apesar do enquadramento legal existente, estes atrasos recorrentes estão a comprometer o arranque atempado das ações de vigilância, controle e erradicação das doenças em explorações pecuárias, podendo adiar atividades essenciais para maio. As organizações de produtores para a sanidade animal, responsáveis pela execução no terreno, enfrentam constrangimentos operacionais significativos, mantendo equipas durante todo o ano, mas com atividade efetiva limitada, o que compromete a eficácia dos programas. Num contexto de risco sanitário, estes entraves administrativos colocam em causa o Estatuto Sanitário Nacional e a sustentabilidade do setor, tornando-se indispensável um esclarecimento urgente e a revisão dos procedimentos para garantir maior eficiência e previsibilidade. Muito obrigado.
Estão abertas as inscrições. Quem se quer pronunciar? Não há inscrições. Não há. Sr. Deputado Pedro do Carmo, faz favor.
Primeiro, só para dizer que, relativamente à discussão, falaremos quando a vinda, mas acho que esta questão já foi aflorada por nós em sede de comissão também, mas, no entanto, é postura e posição do PS, sempre que há um requerimento para vir, um membro do Governo, por questões objetivas e formais, não nos opomos.
Vamos votar o requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? O requerimento está aprovado por unanimidade. Outros assuntos. Queria dar conta de que amanhã, às 9 horas, cá estaremos para ouvir as audições do projeto de lei do JPP sobre a aguardente. Queria dar conta também de que no dia 28 temos uma proposta de reunião de ordem do dia e que eu propunha que se acrescentasse, e isso preciso da anuência de todos, um requerimento do PAN para a audição da senhora diretora-geral. Pronto, não, Entrou agora, não pode. Só poderia ser. Ok, mas não pode, está bem, não pode. Não... Porquê?